Conexão Científica. Pesquisas e inovações transformando a sua vida.
O relatório do Cadastro Único para Programas Sociais de 2026 indica que há 46.595.077 pessoas em situação de pobreza no Brasil. De acordo com Ana Patrícia Pires Nalesso, Maria Luísa Amaral Risotti e Sâmia Machado Mustafá, milhões de brasileiros ainda vivem abaixo da linha de pobreza. Isso evidencia limites importantes na garantia da proteção social. Para falar sobre esse tema, conversamos hoje com Ana Patrícia Pires Nalesso, professora do Departamento de Serviço Social da UEL e coordenadora do projeto Proteção e Desproteção Social no Estado do Paraná, uma aproximação. Ela é graduada em Serviço Social, mestre doutora em Serviço Social e Política Social, atuando principalmente nas áreas de Proteção e Desproteção Social, Política Social, Desigualdade e Meio Ambiente. Seja bem-vinda, professora Ana Patrícia.
Obrigada, é um prazer estar aqui.
Então vamos conversar sobre o seu projeto. Ele investiga a relação entre proteção e desproteção social no Paraná. O que motivou essa pesquisa e por que esse tema é tão relevante no contexto atual?
Estamos vindo, já desde antes da pandemia, investigando a questão da desigualdade social no município de Londrina. Então, ao verificar que existe muita desigualdade, o que, na verdade, quando nós soltamos os primeiros dados, motivou o espanto de muitas pessoas que não verificavam esta pobreza em Londrina. Né? Londrina tem uma característica, e ela é, né, uma cidade muito desenvolvida, com muitas riquezas, mas, por outro lado, também tem muita pobreza. E os dados nos mostraram isso. Aí nós passamos a ver que, assim, esta pobreza ela é persistente. Né? Não só por questões de trabalho, mas porque a proteção social não alcança a maioria das pessoas. E se alcança, alcança de que forma? Então, nós fomos sendo instigados a entender isso, né? Até onde a proteção social chega e onde ela falha.
A sua pesquisa utiliza indicadores sociais para analisar a desigualdade e a vulnerabilidade. De que maneira esses dados podem contribuir na prática para melhorar a gestão das políticas públicas aqui em Londrina?
O que a gente observa? Que existem alguns gestores muito bem intencionados e que partem das suas próprias verdades, das suas próprias experiências e histórias. Isso é muito importante. No entanto, isso só não basta para políticas sociais efetivas que deem resultados. Então, ao analisar os dados, ao conhecer a realidade de como realmente a pobreza, a desigualdade está distribuída, é possível planejar melhor, é possível dar respostas mais efetivas à população. E mais do que isso, a gente acredita e espera que esses dados que a gente coloca, que a gente divulga, espaços como esse são fundamentais, possam também subsidiar a ação da população, né, do controle social, para que ele possa se mobilizar e cobrar políticas sociais mais efetivas. Então, assim, dados objetivos fazem diferença para você entender o movimento do real e propor mudanças e melhores soluções.
Você comenta em seu projeto a respeito dos vazios protetivos. Ao analisar os chamados vazios protetivos do Sistema Único de Assistência Social, que tipos de fragilidades ou lacunas a pesquisa de vocês busca evidenciar na proteção social, professora?
Então, a distribuição das políticas sociais nem sempre ela é igualitária e nem sempre ela alcança onde tem que alcançar. Se nós olharmos aqui para Londrina, nós podemos observar que existem vazios protetivos, por exemplo, na questão da proteção da mulher, na questão da proteção da população de rua. E a gente observa que existem várias casas de acolhimento, né, que existem 10 CRAS, Então, assim, entre 20 casas de acolhimento, que são para pessoas que já estão com os vínculos fragilizados, e o CRAS, que vai exercer uma ação de prevenção, né, que vai oferecer uma proteção social para que os vínculos não se fragilizem, há uma ênfase quando os vínculos já se fragilizaram. Então, isso já é um vazio protetivo, porque as ações preventivas não estão ganhando destaque. Hoje está muito em voga a gente falar da violência contra a mulher, da vivência que essas mulheres têm de desproteção. Quais são os serviços oferecidos para que essas mulheres não vivenciem essa desproteção? Que as qualifiquem, que as fortaleçam para se colocar de outra forma e enfrentar, né, violência, não aceitar essa condição que é histórica da mulher. Então, assim, os vazios protetivos, eles atingem diferentes pessoas, né? E quando a gente pensa, a princípio, a gente fala assim, ah, a região X não tem serviço, realmente. Mas quais são os segmentos mais vulneráveis? Nesse momento, nós estamos estudando, né? Isso que nós estamos, nesse momento, no projeto mapeando, nós podemos dizer que a terceira idade, né, os idosos, eles estão desprotegidos efetivamente, né? Existem serviços que atendam, mas a gente pode dizer assim, a população está envelhecendo. As famílias não estão dando conta dos seus idosos. Muitos deles estão com alguma patologia, ou alguma demência, ou alguma limitação. Quem cuida desses idosos? Então, nós precisamos de centro-dias, de espaço para acolher esses idosos, que nós não temos. E eu queria, assim, colocar aqui que quando a gente fala de pobreza, as pessoas pensam que pobre é aqueles que ganham R$1.000 por mês. Não, são aquelas pessoas que vivem com menos de R$650 por mês, uhum. O que é muito pouco. E extrema pobreza vive com menos que isso ainda, né? É aqueles que vivem com R$160, R$300 por mês. Então, é muito pouco.
A coluna Conexão Científica tem o desafio de mostrar aos ouvintes a relevância das pesquisas universitárias para a sociedade. Nesse sentido, professora, como a sua pesquisa pode impactar a vida das pessoas de modo geral?
Na verdade, eu acho que é importante a gente frisar que mais de 10% da população de Londrina está no CAD recebendo o Bolsa Família. Então, são pessoas muito pobres e que a maioria delas não está dentro do mercado de trabalho. Não porque não querem, mas porque não encontram oportunidades. Então, é muito importante que a população saiba isso para que possamos pensar em formas de desenvolver uma proteção social mais efetiva e que realmente dê resposta às necessidades da população.
O impacto da sua pesquisa é no sentido de fazer esse levantamento e oferecer para os órgãos públicos pensar, então, em propostas para atender essa população que está mais vulnerável na nossa sociedade.
Isso mesmo. A ideia da pesquisa é dar condições materiais, indicadores, informações para que os gestores pensem as políticas sociais de forma mais efetiva e também qualificar o controle social e as ações coletivas mobilizadas das comunidades, dos territórios, para que elas pressionem os seus gestores. Este ano é um ano de eleição. É fundamental que a população esteja qualificada para colocar suas necessidades, porque eu sei o que eu preciso, mas não sou só eu. É preciso que toda a comunidade saiba, e essa é a função do projeto.
Professora, quais têm sido os desafios que você e sua equipe têm enfrentado para realizar sua pesquisa?
Não tínhamos financiamento para a pesquisa, e isso é muito difícil, porque aí os alunos não têm bolsa, a gente não consegue se deslocar, e a gente precisa de acesso à informação. Isto, alguns momentos são facilitados e há outros não. Existe uma gama de plataformas, como do IBGE, do próprio Ministério da Assistência Social, que nos permite o acesso a dados. Mas dados mais específicos dos municípios, eles são mais restritos e aí a gente precisa de informações, principalmente do estado do Paraná.
E, por fim, professora, se alguém ficou interessado em sua pesquisa e quiser entrar em contato com você e sua equipe, como pode encontrá-los?
Na verdade, para entrar em contato com o projeto, vocês podem mandar um e-mail para mim, né? apatriciapn@uel.br, ou mesmo acessar o Instagram do do projeto.
Qual é o nome do projeto?
Proteção e Desproteção no Estado do Paraná.
Muito obrigada, professora. Hoje conversamos com a professora doutora Ana Patrícia Pires Nalesso sobre seu projeto Proteção e Desproteção Social no Estado do Paraná, uma aproximação. Eu sou Dicel Kyler, em Conexão Científica, a Universidade Pesquisando e Inovando para Transformar a Sua Vida. Esta coluna tem a supervisão do Núcleo de Jornalismo da Rádio UEL FM.
Conexão Científica. Pesquisas e inovações transformando a sua vida. Produção e apresentação, professora Dircel Kyler. Coprodução, professor Frederico Garcia Fernandes. Contatos com esta coluna pelo e-mail conexãocientifica@uel.br. Instagram @conexãocientificauel.